Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, dicas de leitura. Também vamos falar de lançamentos literários, eventos e a tradicional entrevista com quem faz literatura. E a gente sempre encerra o programa com um pouco de poesia. No Autores e Livros de hoje, Daniel Galera, Sérgio Abranches, Bianca Santana, Tiago Queiroz e, no Encantos Diversos, A Primavera e a poesia de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros conversa mais uma vez com Mayra Cunha e ela vai trazer uma dica de leitura. A dica hoje é um livro de Daniel Galera, que é um dos autores aí da nova geração de escritores brasileiros, da safra, digamos, safra de escritores gaúchos contemporâneos. Ele já ganhou prêmios como o Jabuti, o São Paulo de Literatura e o Prêmio Machado de Assis. Tem obras traduzidas em várias línguas. Lançou alguns livros, mas a Mayra traz especificamente um dos livros dele, que é o Meia Noite e 20. É isso, Mayra?
Isso, é o último romance publicado dele em 2016, pela Companhia das Letras. É um livro que conta a história de três amigos que se reencontram quase 20 anos depois por conta de uma notícia triste, que é o enterro de um quarto amigo que foi assassinado por conta de um assalto em Porto Alegre. Eles, na época que se encontravam, que eles eram amigos, eles tinham um fanzine eletrônico, e isso faz com que eles repensem, conversem, esses três que se reencontram, porque... isso foi acontecer na década de 90, foi um período que eles fizeram muito sucesso na internet, e como eles eram de geração 70, 80, o período que eles nasceram, eles passaram por diversas mudanças, principalmente tecnológicas, essa coisa da internet, o início da internet, e passam a ver o que que isso mudou na vida deles, inclusive hoje, né? Nessa época que a gente já está vivendo agora, que é o que se passa em 2030. Logo depois de 2013, que teve aquelas manifestações de junho. Isso também está ambientado no livro.
É porque essas manifestações têm também esse caráter de terem sido convocadas pela internet, as redes sociais como palco se inauguraram aí no Brasil nessas manifestações. O livro também, Mayra, se você concorda, trata um pouco também dessa dicotomia entre os sonhos que as pessoas têm na sua juventude e tal, e o pragmatismo que elas acabam tendo que adotar depois, quando a idade vai chegando, as responsabilidades, e aí uma certa desilusão, não é?
Exato. O livro traz muito essa coisa da frustração das expectativas, né? E então eles transitam muito nessa essa relação do que aconteceu e essa coisa de ficar preso ao passado, né? É uma relação estranha que eu acho que se vive muito hoje, de ficar pensando no meu tempo, como é que era e como que é hoje, né? Então é uma geração que ficou velha antes de envelhecer, porque viveu várias transformações. E talvez
tudo muito rápido dessa vez, né?
Exato, e não consegue talvez aceitar o que está acontecendo hoje. O livro ele tem uma certa carga de pessimismo, né? Porque ele... não conseguem entender, os colegas, os amigos não conseguem entender o que está acontecendo agora. Um ponto muito marcante no livro é que eles viveram a entrada do ano 2000, tem uma festa que é mencionada no livro, então eles viveram aquela expectativa do bug do milênio na internet, e eles tinham esse zine, e eles começam a ver hoje como se o mundo tivesse vivido um bug mesmo, né? O mundo tá de cabeça para baixo e deu defeito.
Alguma coisa deu errado, né?
Exato.
Então... essa é uma sensação que a gente está sempre se deparando com ela, né? É porque como as coisas acontecem muito rapidamente, a gente fica uma certa estupefação em relação à realidade.
Isso, e é interessante porque o livro, ele tem um pouco de autobiográfico, porque o próprio Daniel Galera começou com zine na internet, e é como se ele quisesse dizer, gente, olha, tudo que a gente pensou, que a gente quis lá atrás, uma ideia muito bacana, parece que está errado, né? Não deu certo, olha como a internet está agora. O que foi feito, né, da internet, sendo que era uma ferramenta que poderia ser usada tão bacana, tão legal, e como é que ela está sendo usada agora. Então, esse livro traz muito essa reflexão, é bem legal. Tem toda uma história por trás, que é do encontro deles, e tem essa reflexão que é o ponto mais expressivo da história.
E o Daniel Galera tem uma prosa muito boa, então, enfim, é um livro sempre prazeroso de ler, né?
Sim, ele tem uma narrativa muito rápida, é aquele tipo de livro que você pega e não solta. E ele, não só esse livro, recomendo vários outros. Acho que é uma ótima pedida para quem está procurando alguma coisa interessante para ler agora.
É isso aí. Então valeu a dica, Mayra. 12:20, Daniel Galera, Companhia das Letras.
Exatamente.
Até a próxima, Mayra.
Até.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Fale conosco pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Às vésperas das eleições que vão definir o novo presidente da República, a Companhia das Letras lança Presidencialismo de Coalizão, do cientista político Sérgio Abranches. O autor revisita, 30 anos depois, a expressão célebre que definiu a prática de sustentação política adotada por quase todos os governos desde o fim da ditadura, nem sempre com os melhores resultados para o país. O sistema que garantiu governabilidade em muitos momentos, em outros foi razão de instabilidade. Sérgio Abranches busca explicar o que tem dado certo e o que não funciona no nosso sistema político. O livro sai a R$ 70,00 no formato físico e R$ 40,00 no e-book. Começa no dia 10 de outubro a Feira de Livros de Frankfurt, o maior evento literário do mundo. É uma grande reunião de negócios, mas também uma oportunidade para a comunidade internacional do livro e da literatura marcar posição sobre temas da atualidade. Esse ano, a diversidade cultural e a defesa dos direitos humanos estará na pauta principal da feira alemã. Na realidade, a defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos é uma marca do evento, que foi criado ainda sob o impacto do horror nazista em 1949. A Feira de Frankfurt é uma oportunidade sempre atual de reafirmar os livros como uma poderosa arma contra todas as formas de intolerância. E falando nisso, também falando da Feira de Frankfurt, a literatura brasileira estará com três autores lá: Bianca Santana, João Paulo Cuenca e Giovanni Martins. Cuenca estará em uma mesa com autores latino-americanos, em que será tratada a influência de questões geográficas e socioeconômicas na literatura da região. O Giovanni Martins, que é um dos principais nomes da literatura brasileira nova, vai participar de encontros com outros autores, também jovens, abordando violência, exclusão e questões raciais na construção literária. Já a Bianca Santana vai falar sobre emancipação e empoderamento femininos e a quantas andas a produção literária das mulheres. Ela é autora do livro autobiográfico Quando Me Descobri Negra, publicado pela editora do SESI. Ela fala do processo de branqueamento tão comum no racismo velado brasileiro e sobre como construiu a sua postura de orgulho cultural e racial que ela possui hoje. Eu separei um trecho que você ouve na voz da colega Rita Zumba.
Tenho 30 anos, mas sou negra há apenas 10. Antes era morena. Minha cor era praticamente travessura do sol. Era morena para as professoras do colégio católico, para as coleguinhas, que talvez não tomassem tanto sol, e para toda a família que nunca gostou do assunto. Mas a avó não é descendente de escravos? Eu insisti em perguntar. E de índio e português também. Era o máximo que respondiam. Eu até achava bonito ser tão brasileira. Talvez por isso aceitasse o fim da conversa.
Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Na entrevista de hoje, a professora Margarida Patriota conversa com Tiago Queiroz sobre o livro Abrace Seu Filho. Tiago, ele é o criador de um site chamado Paizinho Vírgula, que oferece textos e vídeos sobre criação com apego, disciplina positiva e parentalidade consciente. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o carioca Thiago Queiroz, idealizador do grupo Criação com Apego no Facebook, que oferece apoio e acolhimento a muitos pais. Thiago Queiroz também criou o site Paizinho Vírgula, um dos poucos lugares mantidos por um pai em busca de uma forma mais amorosa e conectada de criar os filhos. O site oferece textos e vídeos sobre criação com apego, disciplina positiva e parentalidade consciente. Thiago Queiroz é certificado como líder pela organização Attachment Parenting International e criador do primeiro grupo de apoio oficial no Brasil, da API, no Rio de Janeiro. É também certificado como educador parental para disciplina positiva pela Positive Discipline Association. O livro Abrace Seu Filho, que sai pela editora Belas Letras, é o primeiro de sua autoria. Sobre ele vamos conversar. Eu gostaria de saber inicialmente um pouco de sua vida, sua proveniência, nasceu no Rio, sempre viveu no Rio. Fale um pouco de sua formação profissional, Thiago.
Tá legal. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Eu sou engenheiro de formação, né? E vivi sempre no Rio de Janeiro, né? Nasci, criado, estou criando família agora no Rio de Janeiro. E é curioso porque, na verdade, foi justamente a paternidade que me deu essa guinada, assim, né? De um cara que trabalha como engenheiro, de repente começa a falar sobre paternidade, criação de filhos, e até que culminou na publicação do meu livro.
Agora, foi necessário ser pai para sentir essa motivação de lançar um livro sobre o assunto, né, da formação assim, de crianças e filhos? Você, como filho, considera que recebeu abraços suficientes dos pais?
Olha, eu acho que a gente sempre acha que podia receber mais, né? A virada de chave foi a chegada do meu filho mais velho, né, que tem 5 anos hoje. Foi justamente esse conceito de querer fazer diferente, querer criar uma relação diferente do que eu tinha como parâmetro, né, como referência, que me colocou nessa jornada aí da paternidade. E mais ainda, essa ideia de ter um livro veio justamente da vontade que eu tinha de ler um livro que eu nunca consegui encontrar na época que eu estava esperando meu filho nascer. Um livro que pudesse abordar uns temas um pouco mais de profundidade, falando sobre o ponto de vista do pai, do homem, do que ele sentia, quais eram os medos, os erros e os acertos. Sempre comento que a minha esposa me deu 2 livros de pai naquela época e eu não gostei nenhum deles, porque eram livros que ou faziam piada sobre a vida do pai, né, que o pai faz tudo errado, que o pai é isso, o pai é aquilo, ou então eram livros bem especial de anedotas, assim, e que não se aprofundava muito no que era o dia a dia ali de um pai. Então, já na gestação do meu primeiro filho, que eu falo assim, caramba, cara, não consigo achar um livro que atendesse minhas necessidades enquanto pai.
O seu público-alvo aí, no caso, então, são também pais e mães. Agora, não bastava o blog, manter um blog? O livro é algo, assim, especial para você?
Nossa, especialíssimo. Porque a mídia muda, né? A maneira como você se comunica acaba sendo diferente. Por mais que seja texto escrito, a linguagem de internet, ela é diferente da linguagem de uma mídia impressa, né? Como eu tinha essa falta de ter um livro para ler quando eu estava esperando meu filho nascer, eu queria muito poder devolver isso para o mundo e falar assim, ó, pô, tem esse livro aqui agora que tem um cara que escreveu que não está fazendo piada ou que ele, sabe, não está sendo superficial com os temas, eu acho que talvez você goste. Tinha uma outra motivação também que eu queria furar um pouco a bolha, né, das pessoas que já me seguem, me acompanham, leem os meus textos no blog, veem os meus vídeos, então são pessoas que meio que já concordam com os temas que eu abordo, né? Então, se eu vou para uma livraria, eu vou estar atingindo outras pessoas que nunca ouviram falar de mim, que nunca ouviram falar do meu trabalho, que podem se sentir tocadas ali pelo que eu estou falando, pela mensagem que eu estou entregando.
Há alguma idade em especial em que o abraço é mais importante do que em outras? Por exemplo, a tenra infância, a infância, a adolescência, o início da idade adulta?
Bom, o abraço é bom a vida inteira, porque nós somos seres sociais, né? Então precisamos desse toque afetivo a vida inteira. Mas ela é crucial nesses que a gente coloca na primeiríssima infância, né? Nesses primeiros dias, que é ali dá por volta dos 3 primeiros anos de vida, porque é ali que você vai entender pelo resto da vida toda como o que é uma referência de vínculo entre você e seus pais. Então, dentro da teoria do apego, que é uma das linhas da psicologia que fala sobre vinculação humana, a gente vê que desde o nascimento até esses primeiros anos de vida, se você está ali atendendo as necessidades do bebê, conversando e sendo empático e dando afeto para aquela criança, ela vai começar a montar uma ideia do que é um vínculo de apego seguro, por exemplo, né, com seu cuidador principal, no caso o pai e a mãe, e vai ser esse um modelo de referência de vínculo que ele vai ter para o resto da vida, né? Então, vai ser mais ou menos o que ele vai tender a replicar, meio que inconscientemente, lá na vida adulta com outras pessoas, quando ele for se relacionar com outras pessoas.
Estamos conversando com o engenheiro e escritor carioca Thiago Queiroz. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.